Se me permitem, iríamos começar agora mais formalmente a dar-vos as boas-vindas à Assembleia da República e à Comissão de Economia e Obras Públicas, neste grupo de trabalho das audiências. É com muito gosto que vos recebemos. A empresa Construcer, S.A., e o assunto que vos traz aqui é a indevida utilização das unidades de cogeração nos processos produtivos. Dar-vos nota, em primeiro lugar, que esta reunião será gravada para efeitos de memória futura, sobretudo porque, como compreendem, a Comissão não são apenas os elementos que aqui estão e, assim, podem acompanhar tudo aquilo que aqui seja dito para alimentar e fornecer informação para a sua ação parlamentar. A informação que eu aqui tenho é que os membros da delegação era o Sr. Ivo Quintas e está aqui um António Corte Real. Vou só pedir também que, quando usarem do direito da palavra, se identifiquem para efeitos da gravação, para ser fácil depois o seguimento, seja nosso futuro, seja de outros senhores deputados, sobretudo aquilo que aqui seja transmitido. Desde já fazer-vos a apresentação das pessoas já aqui presentes, o deputado Agostinho Lopes, do Partido Comunista Português, o deputado João Paulo Viegas, do CDS-PP, eu próprio, Nuno Matias, do Partido Social Democrata, e está-se a juntar a nós a deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda. A metodologia de trabalho que vos iria propor é dar-vos 10 minutos iniciais para a apresentação daquilo que entendem ser adequado para este assunto que vos traz aqui. Os senhores deputados, cada um usará de 5 minutos para refletir sobre o tema, lançar-vos questões e teriam então uma ronda final de 10 a 15 minutos para respostas às solicitações dos senhores deputados. Uma última nota que gostaria de deixar para este início de conversa é, entendam sempre esta reunião como um ponto de partida na vossa relação com esta casa, que vos procura diariamente ouvir e representar, e portanto, mesmo que não pessoalmente tenhamos hipótese de nos ir reunindo periodicamente, porque é impossível face às solicitações que temos, fica um canal aberto de comunicação, não só entre vós e a Comissão, entre a Assembleia, mas também entre vocês e todos os grupos parlamentares, no sentido de, certamente, poderem fornecer aquilo que são as vossas opiniões, reflexões, sentimento em relação ao momento que vivemos e propostas que, eventualmente, tenham a apresentar, porque acho que o processo de construção legislativa e a nossa ação, do ponto de vista parlamentar e político, sai beneficiado e tem um acréscimo de valor quando tem este estímulo de fora, de quem no terreno diariamente convive com o seu setor de atividade, com a comunidade onde está inserido e tem uma percepção, se calhar, em primeiro lugar, mais próxima das problemáticas que aqui nos trazem. E, portanto, dar apenas esta nota inicial, é com muito gosto que vos recebemos e penso que, desta maneira, quer vós, quer nós, podemos contribuir para perceber melhor toda a envolvente desta área e deste setor que nos traz. Portanto, passava-vos desde já a palavra, agradecendo mais uma vez.
O meu nome é António Corte Real, eu sou administrador da Construcer S.A. E, em primeiro lugar, queria agradecer a vossa amabilidade de nos estarem a receber nesta vossa casa. Efetivamente, a nossa vinda cá é no seguimento de uma informação que nós transmitimos à Assembleia, informação essa que também comunicámos à Autoridade da Concorrência, que até hoje não obtivemos qualquer resposta. E isto prende-se, essencialmente, e como sabem, a uma questão de, no nosso entender, de concorrência desleal, motivada por uma má utilização das cogerações instaladas nas unidades de produção do nosso sector, que está relacionado com tijolo para construção, tijolo de cerâmica para construção. Efetivamente, o que se está a passar Não está em causa a utilização das unidades de cogeração, desde que estejam a ser utilizadas de acordo com a legislação em vigor, não temos nada a comentar. Só que, atendendo ao que se está a passar, e porquê? Porque o mercado nacional da construção, como todos sabemos, está completamente parado, as unidades produtoras não conseguem escoar os seus produtos finais, acumulando estoques elevadíssimos e ficando, digamos, bloqueadas em termos produtivos, porque não têm onde colocar os seus estoques. Então, o que acontece é que separam vários períodos prolongados, mais ou menos prolongados, as unidades, para dar tempo a escoar os seus estoques. Acontece a todos e acontece também aos que têm cogeração. Ora, e a esses têm uma mais-valia, em nosso entender, mal, porque mantém a cogeração em funcionamento nos períodos em que têm a fabricação dos produtos parada. Isso traz-lhes um acréscimo ou uma almofada financeira, como lhe queramos chamar, que lhes permitem fazer um dumping, é nitidamente um dumping de preços no produto principal, que supostamente seria principal, que era o tijolo, com a intenção de aniquilar a concorrência. É pura e simplesmente isto, porque sabem, toda a gente sabe, que a capacidade instalada neste momento, apesar dos fechos de fábricas, que já houve muitos, de cerâmica, mesmo assim, atendendo à retração da construção, a capacidade instalada excede cerca de 50% da procura, o que obriga a paragens sucessivas das unidades fabris para poderem, entre as paragens, ir escoando lentamente os seus materiais. As unidades que têm cogeração usam a cogeração como, digamos, um retorno financeiro para se poderem, criar almofadas de subsistência e, ao mesmo tempo, poderem fazer guerra de preços no tijolo para empurrarem a concorrência que não tem cogeração.
Ao fecho.
Essencialmente é isso, é empurrar para o fecho para deixar o mercado mais equilibrado.
Eu, se pudesse, Ivo Quintas, da empresa Construcer, só pedia então para as tais folhinhas que vos disponibilizámos. Nós retirámos as demonstrações de resultados de duas empresas que têm sistemas de cogeração a funcionar e poderão verificar, são duas das, existem mais, usámos estes como exemplo. No caso, logo da primeira, aparece Inacer, portanto é o nome da empresa, tem de venda de produtos...
Isto no ano 2010.
Isto referente ao ano 2010, portanto nós colocámos aí 2010 e 2007 foi o período em que começou. Isto só depois para avaliar, digamos, o trajeto dos proveitos com a cogeração. Mas no caso de 2010, a venda de produtos foi de 846 mil euros. Se repararem nos outros rendimentos e ganhos, que é onde está incluído os proveitos com a cogeração, estamos a falar de 1 milhão e 606 mil euros. Nós estamos a falar quase o dobro dos proveitos com a cogeração relativamente ao produto. Ora bem, e tendo depois um resultado no final de 16 mil euros, neste caso 16 mil euros positivos. Depois há a outra empresa, é exatamente dentro do mesmo grupo, é associada, os sócios são os mesmos, tem, em termos de vendas, tem praticamente o dobro, tem 1 milhão 657 mil euros de venda de produto, e depois, exatamente o mesmo valor, porque tem duas unidades de dois motores para a cogeração, tem o mesmo valor, 1 milhão e 606 mil, exatamente o mesmo valor. E se reparar, aquela que vende mais material é aquela que apresenta maior prejuízo, apresenta um prejuízo de 85 mil euros. Portanto, isto é inequívoco que o que se está a fazer é quem vende mais é...
Tijolo.
Pois, quem vende mais tijolo, porque as unidades de cogeração aqui têm exatamente o mesmo resultado. Mas quem vende mais produto é quem perde mais. Ou seja, quer dizer que estão a vender abaixo do preço custo, como depois estamos a falar também em produtos muito pouco diferenciados, e portanto as outras empresas vão ter que acompanhar. Mesmo nós temos feito esse esforço enfim, temos cerca de 10 registros de propriedade industrial, tentar depois acrescentar valor, mas competir com empresas que podem vender muito abaixo do preço de custo. Repare, eles mesmo com 1 milhão e 600 mil de proveitos extraordinários conseguem ter 85 mil euros negativos, não é? Portanto, aqui isto é a demonstração inequívoca de que está a ser praticada, para quem não tem os sistemas de cogeração, concorrência desleal. Isto depois ainda leva a outro problema. Não só estas empresas têm estes sistemas a funcionar, fazem com que as mais, são geralmente sempre as mais pequenas, têm fechado portas. Portanto, ao longo, desde os últimos 3, 4 anos, fecharam 50% das empresas. Portanto, foram cerca de 50%. E ainda hoje há este excesso de produção, como dizia há pouco, de 50%, portanto vão ter que fechar mais, pelo menos metade da capacidade instalada. Não direi que são metade das empresas, porque algumas têm mais capacidade produtiva, mas metade da capacidade instalada vai ter que encerrar. E geralmente é sempre quem não tem os sistemas de cogeração. Não sei se...
Esta empresa, ou estas duas empresas que o Ivo aqui apresentou, são empresas, uma em Aveiro e outra em Águeda, portanto não estão as duas juntas, estão separadas, são das mesmas pessoas e têm a mesma política. Cada uma delas montou uma primeira cogeração, salvo erro, em 2007, e em 2008 ou 2009 montou uma segunda cogeração, cada uma. O que acontece é que elas não estão a trabalhar num mercado diferente dos outros, também enchem os seus parques, param a produção de tijolo, mas a produção de energia elétrica continua ininterruptamente a trabalhar. Isto bastaria fazer um controle das faturas de compra de energia para laborar durante os meses do ano, e quando não há laboração, a conta da fatura de energia cai na vertical. Mas, se verificarem as faturas de venda à rede de energia produzida em cogeração, essa mantém-se sempre estável. Portanto, é muito fácil saber se está ou não está a usar corretamente a cogeração. E nós sabemos de outros casos, por exemplo, à nossa frente, há uma cerâmica que está parada desde fins de dezembro e que não vai arrancar mais, que também tem um sistema de cogeração, portanto, é só atravessar a estrada, é a nossa frente. E o sistema de cogeração está virado para a nossa unidade. E a alimentação de cogeração a gás está junto, o posto redutor está junto nas instalações dele, mas junto à estrada. E a cogeração ainda não parou desde dezembro, ainda não parou, continua a trabalhar. Há uma cerâmica a 5 km da nossa, que era do grupo Motengil, que também tem uma cogeração, mas essa é uma mega cogeração, que eu aí não sei muito bem, ela chama-se Cogera ou Cogena, é uma empresa, deve ser independente, mas que faz a transmissão, ou faria a transmissão de energia térmica para a fábrica. A fábrica está parada desde agosto do ano passado e essa empresa de produção de eletricidade continua a trabalhar. Eu aqui ponho algumas reservas, que eu não sei se ele está licenciado como geração pura, porque também as há. Há uma cerâmica em Oliveira do Bairro, que tem, não é cogeração, está licenciada para geração. E aí já não podemos criticar, não é? O licenciamento foi desfeito, assim como há outras unidades nesse sítio. Portanto, isto é uma situação que nos parece... aberrante, porque através de mecanismos apoiados em contratos e apoiados em licenciamentos que lhes foram facultados, mas que depois não há qualquer fiscalização, eles usam e abusam de situações em detrimento, digamos, de um desequilíbrio no mercado e criar condições para que a sua concorrência morra mais depressa. Portanto, estamos aqui nitidamente a sermos confrontados com concorrências que, a nosso entender, são concorrências desleais, apoiadas em mecanismos oficiais, mas mal utilizados e não fiscalizados. Pronto, era isso que tínhamos para transmitir.
Muito obrigado. Vou só pedir para desligar os microfones. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por saudar os representantes da Construcério e julgo que é de grande importância esta informação. Um momento, deixa-me só desligar este aparelho. Porque esta é uma questão que temos vindo a tratar nesta casa há bastante tempo e particularmente com o atual Ministro da Economia e até com o ex-secretário de Estado da Energia, a questão deste problema da cogeração e dos ganhos de cogeração indevidos. Portanto, a cogeração é um processo importante do ponto de vista da economia nacional e da economia de muitas empresas, se não se transformar numa produção dedicada de energia, que é a situação a que também aqui, de certa forma, estamos a assistir. O que é que vos posso dizer sobre esta questão? É que a informação que vocês trazem só pode acelerar, digamos assim, e suportar ainda mais a intervenção que temos vindo a ter relativamente a este assunto. Concretamente, com uma questão que já tem sido colocada ao Ministro da Economia, que é, de facto, a inspeção que está prometida, que está já assumida pelo Governo, embora aparentemente não concretizada, que é, portanto, uma avaliação do conjunto das cogerações, aquilo que é legítimo, digamos assim, da sua utilização e daquilo que neste momento é ilegítimo e que se está a transformar em vários casos não só em problemas de concorrência como vocês referem aqui como numa carga para as próprias tarifas ou dos consumidores domésticos que estão a suportar digamos assim e não é pouco, são umas centenas de milhões de euros por ano digamos assim, como sobrecusto na própria taxa de energia. E relativamente a esta questão, eu só, portanto, o Governo assumiu a ideia de uma espécie de auditoria cogeração para cogeração, para permitir distinguir aquilo que é legal daquilo que é legítimo daquilo que é ilegítimo, e eu só vos perguntava se vocês já tiveram algum sinal, digamos assim, desta intervenção do Governo. Isto é, se receberam algum papel, alguma carta a comunicar-vos, alguma pedido de informação sobre este problema. Não sei se vocês têm cogeração, primeira questão.
Nós não.
Portanto, Quintas, de facto, esta questão não se colocava. E, portanto, eu diria que bem dá força à abordagem deste problema na Comissão de Economia e aqui na Assembleia da República. E, naturalmente, que também coloca o problema da nossa própria intervenção junto da Autoridade da Concorrência, porque aqui é claramente uma das matérias onde eles deveriam estar a atuar, ou provavelmente estarão, não sabemos, mas vamos questionar. Mas aproveitando a vossa presença aqui, gostaria ainda de vos colocar alguma coisa, até pela informação importante que trazem sobre as questões de energia. Uma primeira, é dizer, numa empresa, na empresa deste tipo do vosso setor, qual é o custo da energia, a percentagem de custo da energia nos custos operacionais da empresa? Apenas um balanço. Portanto, darem-me apenas uma ideia, porque é uma questão importante aqui do nosso ponto de vista na abordagem de várias questões económicas e concretamente deste setor. Uma segunda, faço uma pergunta, no desconhecimento das tecnologias utilizadas e de tudo o que isso significa nesta indústria, o que é que justifica que vocês não utilizem gás natural nesta indústria? E ainda uma terceira ou uma quarta questão, ligada com uma questão que vocês aqui referem, que é, ao avaliarem aqui, ao darem esta informação sobre os custos da energia elétrica, e de uma coisa que é conhecida, isto é, que os custos de acesso às redes têm vindo a inflacionar o preço das faturas pagas pelos setores industriais, aparece aqui um item como o imposto especial de consumo novo em 2012. Que imposto é este? Porque, de facto, para mim é desconhecido. Este foi anunciado em determinada altura, mas tanto quanto me parecia, até ao momento, não estava nada concretizado. Parece aqui 146 euros numa fatura de fevereiro de novo imposto. Que novo imposto é este?
Obrigado. Muito obrigado, deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, também, cumprimentar, agradecer a presença e o facto de terem solicitado esta audiência. Como também da opinião da pertinência deste pedido. E, como é óbvio, nesta comissão, neste grupo de trabalho em particular, temos recebido diversas empresas, porque entendemos que faz todo o sentido ouvir diversas versões, isto independentemente dos diversos grupos parlamentares, e nesta matéria penso eu falar por todos, há uma preocupação dos deputados, não só aqui na Assembleia da República, mas também nos diversos locais, se deslocarem empresas e têm essa preocupação também, se inteirarem dos diversos problemas. Mas o contrário, as empresas disponibilizarem-se para vir aqui expor os seus problemas, também acho que faz todo o sentido. Fazemos, eu pessoalmente faço muito gosto nestas visitas. Algumas das questões foram colocadas já por deputado, mas ainda assim também queria aqui colocar algumas questões. A exposição que fazem em relação a esta questão da cogeração, tem vindo a ser ao longo dos últimos meses também uma preocupação da bancada do CDS. Como é óbvio, não podemos aqui desvirtuar aquilo que é a principal finalidade da cogeração. Entendemos que ela é útil como um complemento, e porque faz todo o sentido em determinadas indústrias a utilização desta cogeração e desta energia, portanto faz todo o sentido implementar e utilizá-la. Não podemos aqui, e a meu ver, inverter um bocadinho aquilo que é o sentido, a principal razão de ser de uma, no vosso caso, indústria é da cerâmica, e portanto aqui, a exposição que fazem, há aqui uma alteração a esta regra. Portanto, a cogeração está a servir para financiar, ou para o objeto principal da empresa passa a ser a produção de energia e não a produção de cerâmica propriamente dita. Tiveram a oportunidade de dizer que já fizeram uma exposição à Autoridade da Concorrência e para aquilo que pude perceber, não tiveram ainda qualquer tipo de resposta. Uma das perguntas que fazia é se fizeram alguma exposição também ao Ministério da Economia, à Secretaria de Estado, em concreto, da Energia. Se foi feita, da vossa parte, alguma exposição sobre esta matéria. Queria também, como é óbvio, isto, o mercado da construção sabemos que está numa situação difícil. Outra pergunta que tinha era se, ao longo dos últimos anos, se alguma vez ponderaram a hipótese também de avançar e de ter o sistema de cogeração. E se não o fizeram, porque é que não enverdaram também por este processo? Tive aqui a oportunidade também de ver nesta exposição final aquilo que é o peso da energia nas despesas da vossa empresa, que é um peso significativo, portanto, o valor da energia. Há aqui aspectos que vocês próprios também se interrogam, a questão da contribuição audiovisual, se deve ou não deve ser, mas isto, embora sendo um valor baixo, mas também eu me pergunto se faz sentido ou não as empresas também terem associado estes custos. Esta questão do imposto especial, a pergunta também já foi feita, mas em concreto a que é que se refere. E da nossa parte, o Grupo Parlamentar do CDS, muito sinceramente, em relação a esta matéria, vai também fazer uma pergunta ao Governo para perceber exatamente. Sabemos que algumas medidas também estão a ser tomadas, há uma preocupação por parte do Governo em relação à questão da cogeração e no sentido de efetivamente as empresas responder para aquilo que é a finalidade da cogeração nas empresas e, portanto, sabemos que há essa preocupação, queremos também fazer um ponto da situação em relação a esta situação. Para já, obrigado.
Muito obrigado, deputada Catarina Martins.
Muito obrigada. Muito bom dia, agradeço estar aqui, peço desculpa por ter chegado atrasada, às vezes a multiplicação de grupos de trabalho torna-se complicado estarmos em todos. Julgo que é importante estarem aqui. Nós temos debatido muito a cogeração, já foi dito pelos outros deputados também. Os problemas da cogeração têm sido levantados aqui. A resolução dos problemas da cogeração tem sido muito lenta, lenta demais, embora o debate político tenha acontecido. As perguntas foram feitas, interessava-me também saber o peso da energia nos vossos custos de produção. A cogeração, nós entendemos que a cogeração tem todo sentido e é benéfica para a economia, para o meio ambiente, até do ponto de vista da nossa balança comercial, diz respeito à energia, desde que seja utilizada bem, ou seja, desde que a cogeração sirva para reduzir, para que as indústrias possam utilizar, serem elas próprias reaproveitarem a energia que geram em proveito próprio. O Bloco já apresentou projetos de lei na Assembleia para alterar o estado de coisas, nomeadamente para obrigar a que quem tem cogeração consuma a energia e só venda ao excedente, exatamente para que não haja distorções de mercado, não só pelas distorções de mercado que levam as empresas à falência, como também por aquilo que custam a todos nós, no que depois pesa no déficit tarifário que andamos a pagar, ou no suposto déficit tarifário criado por situações como estas e outras, e também por aquilo que é o absurdo do ponto de vista ambiental, porque uma solução que devia ter ganhos ambientais começa a ser um prejuízo ambiental quando é utilizada desta forma. Como sabem, do ponto de vista legislativo ainda não avançou nada. E o Governo também ainda não alterou nada. Mas, ainda assim, a Autoridade da Concorrência tem mecanismos para atuar e já devia ter atuado. Ou seja, nós achamos que é preciso avançar do ponto de vista legislativo, achamos que o Governo, mesmo sem alteração na legislação, deve alterar e pode alterá-lo, e já o devia ter feito. Há 9 meses que temos um Governo de partidos que sempre se opuseram a estes atos, pelo menos aparentemente ainda não fez nada. Mas também a Autoridade da Concorrência tem poderes agora e, portanto, já deviam ter uma resposta. Nós temos acompanhado este assunto, mas vamos insistir, porque é preciso porque não tem sentido nenhum. Ou seja, precisamos que as coisas se alterem aqui também, sim, mas já há poderes da Autoridade da Concorrência que já deviam estar no terreno, porque já há regras que não estão claramente a ser cumpridas e, portanto, vamos insistir mais uma vez para que assim seja.
Muito obrigado. Se me permitem agora também usar um pouco do tempo para falar sobre esta temática. Todos nós temos a consciência que este processo de apoio às iniciativas produtivas na área económica que envolvessem processos de cogeração tinham, por um lado, o objetivo de haver aqui uma substituição de recursos energéticos por tecnologias mais limpas, mais eficazes e que dotassem sinergias no processo produtivo que desmultiplicassem valor acrescentado. Percebemos agora, seja pelo custo que existe, seja pelas sinergias que nem sempre depois são reprodutoras de forma contínua nesse mesmo processo produtivo, que tem havido distorções no mercado e na atividade empresarial que levam a que aquilo que era um apoio ao processo produtivo por si transbordou, como este é também um exemplo que pode ser utilizado para fiscalização e para reflexão, mas que distorce naturalmente aquilo que era o objetivo do ponto de vista teórico justificável e enquadrável numa perspectiva de dotar o processo produtivo de diversos setores de atividades económicas de forma mais eficaz, mais limpa e também dotá-las com isso de economias de produção. O que é evidente é que com o passar do tempo, seja por adaptação dos agentes económicos que procuram, do ponto de vista da sua gestão operacional, tentar encontrar formas mais eficazes de sobrevivência. Aquilo que é verdade é que um pouco o conjunto de apoios que foi delineado e concretizado gera, neste caso, para quem não optou por este tipo de processos e por este tipo de intervenção no processo produtivo, destruções, naturalmente, de oportunidades de atuação no mercado, de alcançar cotas de mercado e de ser competitivos na obtenção de oportunidades de negócio. Portanto, isso preocupa-nos porque parece-nos a nós, e parece-me a mim também, que posso falar por todos os partidos que têm tido esta preocupação, que aquilo que é uma medida justa de apoio ao processo produtivo não se transforma depois numa distorção do mesmo, que cria, ao fim e ao cabo, depois patamares de acesso à atividade económica feita em princípios diferentes, em parâmetros e de custos de operação também distintos, e naturalmente isso tem efeitos na capacidade de desenvolvimento da atividade económica, porque naturalmente não é possível depois as empresas poderem competir de igual forma. E portanto, essa é uma primeira reflexão que queria deixar, é que nós também acompanhamos esta vossa preocupação, porque entendemos nós que o apoio à cogeração não pode subverter aquilo que é o princípio da atividade económica, aquilo que foi um princípio de apoio à criação de sinergias no processo produtivo e de substituição de determinado tipo de fontes energéticas que, do ponto de vista do balanço energético do país, não eram sustentáveis, nem eram financeiramente aceitáveis. Agora, aquilo que nós temos de percepção é que o Governo também tem estado muito atento a esta área, do ponto de vista energético e do ponto de vista do incentivo que está contratualizado, mas que tem que ser repensado para o futuro. Existe claramente uma noção de que na cogeração tem que haver um princípio de apoio ao processo produtivo por si, e não a transformar aquilo que é uma substituição momentânea ou definitiva do processo produtivo por produção de energia elétrica, porque isso sim distorce aquilo que é a realidade e a racionalidade da atuação económica dos agentes. Portanto, nós temos a percepção de que o Governo está a trabalhar nesta matéria. Sabemos que, infelizmente, havia um conjunto de distorções neste mesmo mercado energético e com este processo de incentivos, que em alguns casos estão contratualizados e que não é tão fácil de mudar, e não, às vezes não é apenas a vontade ou a determinação objetiva que pode, de um momento para o outro, permitir mudar logo e automaticamente este estado de coisas, mas a evidência que nós temos sentido é que o Governo tem nessa área uma atenção especial para que não voltem a suceder esse tipo de distorções e que rapidamente possam ser corrigidas. Porque aquilo que é verdade é que, ao acontecer este tipo de incentivos, não ao processo produtivo, mas ao processo de produção de energia elétrica, estamos, ao fim e ao cabo, a distorcer tudo aquilo que é no setor da energia, mas também no setor produtivo, a racionalidade da atuação das empresas. Portanto, este é um ponto que queríamos deixar claro. Nós também estamos preocupados, temos acompanhado isto seja na Assembleia, seja junto do Governo, no sentido de questionar, perguntar, perceber aquilo que é a atuação. Mas depois há também aqui uma vertente que gostaria de deixar de questão, que tem a ver com as oportunidades de negócio. Nós sabemos que, naturalmente, e nesta área que está muito ligada ao setor da construção, tudo aquilo que seja, ao fim e ao cabo, a fileira deste setor, sofre com um processo de contração da atividade económica que estamos a sentir. Que oportunidades é que tem sentido, até porque, felizmente, tem havido indicadores fortes nessa área, de oportunidades de internacionalizar a atividade? Porque sabemos que no comércio interno e no consumo interno tem havido uma retração evidente, natural, expectável, pelo menos no curto prazo, mas as empresas não podem fechar momentaneamente para abrir daqui a algum tempo quando a procura interna voltar a estabilizar ou voltar a dar sinais positivos. Que tipo de intervenção vocês têm sentido? Que tipo de reação têm tido? Que oportunidades de negócio têm concretizado para que, internacionalizando também a vossa atividade, consigam sustentar, resistir e ultrapassar esta fase de menor fulgor da atividade económica interna? Portanto, era a pergunta que vos deixava.
Eu queria responder ali ao Sr. Deputado, em relação às questões que pôs, eu acho que as fixei. Foi em relação ao custo, à incidência do custo, da energia na estrutura de custos. Dependendo de empresa para empresa, mas deve rondar, ronda os 10%. Na estrutura, os 10% na estrutura de custos. Outra questão que o Sr. Deputado fez.
Gás natural.
Por que não utilizar gás natural? Estamos a falar. O gás natural é um produto que os preços. O gás é volátil e os preços também são muito voláteis. E crescem, têm crescido a uma velocidade assustadora. Estamos a falar de uma indústria. Tijolo, que tem um valor acrescentado muito baixo. E, com o mercado em contração, a tendência é da lei e a oferta de funcionarem e, portanto, os preços tendem a cair. E com estas ajudas de cogerações e outras coisas mais, para não falar noutras coisas que não vale a pena para aqui falar, a tendência é os preços baixarem. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o gás natural nesta indústria, na situação atual, não é viável. Não é viável. Embora eu sei que há cerâmicas que trabalham a gás natural na região sul, zona de Torres Vedras e zona aqui mais próximos dos centros de decisão, porque o Ministério do Ambiente não os larga e a população local não os larga e portanto, eles são mesmo obrigados a utilizar gás natural com resultados negativos enormíssimos. Estamos a falar na ordem de 1 milhão de euros negativos. E isto há anos para cá. Portanto, o gás natural nesta indústria não é para o processo produtivo, isto é, para cozer o material, portanto, utilização no forno. Porque a energia elétrica não tem nada a ver com o processo térmico dentro da cerâmica. Portanto, o processo térmico de cozedura pode ser com gás natural, pode ser com coque de petróleo, com nafta e com biomassa. O nosso caso é biomassa. Desde 1994 que nós usamos exclusivamente biomassa no processo de cozedura. Também me perguntou porque não se temos cogeração e se não temos, porque não temos. Não temos cogeração na nossa unidade, pelo seguinte, primeiro, é um investimento bastante avultado e tenho que fazer aqui um parênteses, que a Conscer S.A. é a menor cerâmica que existe no país, de tijolo, de tijolo, é a mais pequenina. E o que acontece é que a cogeração só é justificável no caso de aproveitamento de calor para o processo de secagem do tesouro. Não é para a cozedura, porque a cogeração não dá energia térmica suficiente para a cozedura, mas dá sim para a utilização na secagem do produto antes de entrar para a cozedura. No nosso caso concreto, nós conseguimos recuperar do forno todo o calor necessário para secar o nosso material. E, portanto, não temos necessidade nem de caldeira, nem de cogeração, e muito menos de cogeração. Portanto, aí essa é a justificação, porque não utilizamos, no nosso caso, nem cogeração nem caldeira, porque conseguimos extrair do forno o calor necessário. Não sei se havia outra pergunta aqui do Sr. Deputado.
Imposto especial?
Ah, o imposto especial. Esse imposto especial é um imposto que apareceu este ano, fruto sei lá de quê, é 1 euro por cada megawatt. Portanto, é um imposto que surgiu para justificar o quê? Não sei. Alguém deve saber. Mas eu não lhe sei dizer. Eu sei é que estamos a pagar 1 euro por cada megawatt de consumo. Não tem nada a ver com a energia reativa, nem nada. Não tem nada a ver com isso. Não, é? Não tem nada a ver com isso. Portanto, não sei se havia aqui o seu... É energia ativa. É o megawatt de energia consumida. É 1 euro. A questão da contribuição audiovisual. Eu pus aqui só porque acho que não tem razão nenhuma de ser numa empresa de cerâmica, ou seja ela qual for, estar a pagar, pelo amor de Deus, pá, acho que isto que é um abuso, não é pelo valor, mas é pelo o que significa. Só por isso.
Ivo Quintas, portanto, só no seguimento da sua questão sobre a questão das oportunidades de negócio e a internacionalização, primeiro, a internacionalização para nós é uma opção e talvez só para nós neste setor, porque apesar de sermos a empresa mais pequena em atividade, porque as outras, como eu digo, já caíram todas, há uma possibilidade de licenciamento industrial, porque nós, há pouco foi referido, temos alguns registros de propriedade industrial, esse produto é um dos exemplos, depois já há outro, chamado Tecnotjolo, que também tem surtido, enfim, tem sido a salvação um pouco da nossa empresa, que é o Tecnotjolo, e temos tentado fazer acordos de licenciamento, porque o produto em si é impossível de exportar. Nós estamos a falar de uma peça de 4 quilos, para vocês terem uma ideia, é vendida... Posso dar um exemplo que está público na net, portanto, de uma empresa que disponibiliza os preços na net. Está a ser vendida a 7 cêntimos. Uma peça com 4 quilos, 7 cêntimos. Por isso é que, vendendo uns milhões de peças, dão resultados, não chega a 1 milhão de euros. Com custos, como já vimos também do ponto de vista energético, e do ponto de vista, enfim, nós temos 21 pessoas a trabalhar, portanto, com alguns custos, obviamente que isto tem que dar prejuízo, não há grande hipótese. Mas isto vem na sequência disso que estamos a falar. Quer dizer, se é praticado, se é feita uma política de dumping para algumas empresas, as outras só vendem se, pelo menos, se aproximarem com os preços. Porque estamos a falar de um produto que vai... quer dizer, é difícil que nós temos tentado, criarmos marcas, mas é um produto que vai escondido. E, portanto, do ponto de vista de valor percebido, o consumidor... enfim, não faz refletir muito esse valor percebido, quer dizer, não absorve muito esse valor percebido. Portanto, a única hipótese mesmo é o licenciamento. Agora, como também estamos a falar de um produto muito difícil de diferenciar, tivemos essa, não estamos a dizer que somos melhores que os outros, mas tivemos essa preocupação já há alguns anos de tentar diferenciar o produto, há essa possibilidade, mas nas restantes não há grande possibilidade de internacionalizar neste tipo de produto. Vemos um transporte, por exemplo, 25 toneladas deste produto anda na ordem dos 500 e poucos euros. 500 euros. 25 toneladas. Quer dizer, o transporte daqui para a Espanha fica mais caro do que o material. Portanto, eles também têm fábricas. Portanto, do ponto de vista de exportação é muito, muito, muito complicado. A questão do licenciamento é uma oportunidade de negócio. Temos trabalhado nisso, temos tentado desenvolver produtos, temos tentado criar marcas, pensamos que é por aí, só que depois também nos vemos confrontados com estas situações. Repare que a questão da preocupação da Assembleia da República é importante que a tenham, mas o tempo útil em que se vai resolver vai, de certeza absoluta, aniquilar a maior parte das empresas. Nós estamos a falar aqui num período, imaginemos, esta empresa com 1.600.000 de resultados, de outros rendimentos e ganhos, a conseguir ter 85.000 de prejuízo, imaginem quem não as tem. Tem que fechar, estamos, todos os anos é 1 milhão aqui, depois é passado um ano. Em unidades, como vemos, com este preço, não conseguem faturar mais do que 1 milhão e algo de euros. Portanto, ao fim, e estamos neste processo, estes dados, eu há pouco esqueci-me, estes dados são referentes a 2010, nós temos que perceber que daí até aqui a situação agravou e muito. E por isso este ano nós estamos a falar, por exemplo, em janeiro, durante o mês de janeiro, a única empresa que esteve a funcionar foi em janeiro ou dezembro, fomos nós. As outras 8, dentro daquela, estamos a falar, enfim, da nossa, porque isto geograficamente, lá está, são mercados diferentes, porque o produto não pode caminhar muito que se cansa, não é? Por causa do peso, em termos de preço. Portanto, estavam todas paradas, portanto, durante o mês de janeiro. Mas lá está, quem tem as unidades de cogeração, quer dizer, é como se encontrasse um abrigo no meio de uma tormenta. Dizer, pá, eu se não sair daqui, estiver quieto e não fizer nada, pode ser que me safe. Quem lá anda fora vai morrer. E é aquilo que nós sentimos. E isto, o problema, o drama disto é pensar assim, pá, isto vai se resolver daqui a 1 ano, 2 anos. Neste momento, por isso é que, enfim, também tentámos fazer alguma coisa, porque isto é sufocante. Eu até percebo que, enfim, no meio de tantas empresas e de tanta, enfim, coisas tão drásticas que uma empresa tem pouca relevância, mas para nós é tudo. Quer dizer, para nós o nosso drama é que isto é a nossa vida e das 21 pessoas que trabalham ali e outras como nós. Não somos caso único, que é, aliás, neste momento, dentro deste setor, são para aí 8 e há 4. São 4 que têm unidades de cogeração. Mas as outras, mais cedo ou mais tarde, acabam por encostar. Ainda há outros pequenos problemas que, obviamente, não foram chamados para aqui, porque eram as questões das licenças de emissão, que é outro aqui não tem, mas que também provoca destruções no mercado. E, portanto, as empresas, digamos, menos, ou que estejam mais fragilizadas pela sua dimensão, vão ter que fechar. Aliás, fecharam todas e nós, enfim, por outro caminho, tentamos sair daqui.
Só para... Ele estava a falar que fecharam 8, efetivamente, pararam 8 em janeiro, fins de dezembro, janeiro, na zona. Só estávamos nós a trabalhar. Nós criámos uma condição um pouco diferente da concorrência. Isso fruto do nosso trabalho, não é fruto de cogerações nenhumas, nem de manada. É que nós temos uma gama de produtos, conseguimos alargar a nossa gama de oferta. Temos o tijolo tradicional, que é o produto indiferenciado, que todos fazem. Temos o tecnotijolo, que é um substituto do tijolo tradicional, que só nós é que fazemos, a nível nacional, e neste momento temos 2 processos em tribunal, porque houve concorrentes que nos quiseram imitar, e isso é outra questão que se pode depois debater, que é o problema da justiça. Andamos a arrastar em tribunal desde 2007, com 2 empresas, que até já fecharam as portas, mas que eu quero a coisa resolvida em tribunal. E, portanto, criamos esse produto alternativo, que tem vantagens económicas, vantagens técnicas e vantagens ambientais. Depois disso, criamos outra gama de produtos, que é um produto para monoparede, tijolo térmico, que é para outra tipologia de construção. E, portanto, nós, neste momento, temos 3 gamas de produto e temos uma unidade pequena, o que, para um mercado que está retraído, nos permite ir vendendo deste, daquele e daquele outro, e por isso é que a trancos e barrancos vamos trabalhando.
Mas o problema são os preços.
Não temos é possibilidade de adequar os preços aos custos, porque a concorrência não deixa. E em relação a paragens, só para terem uma noção do drama que isto está a ser, empresas que tiveram paradas em janeiro arrancaram em fevereiro a sua produção, em meados de março já tiveram que parar outra vez, estão paradas porque têm os parques cheios. Portanto, isto é um drama. O que é que vai acontecer? Vão arrancar, possivelmente, daqui a 15 dias, um mês, depois vem o período de férias, vão encher outra vez, vão ter que voltar a parar. E isto, andamos nisto, quer dizer, até morrer, porque é o que vai acontecer, é inevitável, isto vai ser uma tragédia para todos nós, porque não são só as empresas que sofrem, são as empresas e toda a gente que lá trabalha, não é? E depois todos nós que temos contribuído para aquelas pessoas que infelizmente ficam naquela situação. Portanto, isto é só para terem uma noção do drama na construção, porque a reabilitação, fala-se muito nela, mas ainda não está a ver efeito nenhum. Ainda não se está a ver efeito nenhum, e eu acho que, pronto, e agora já estou a desviar-me um bocadinho disto, mas acho que estou na casa certa para falar neste assunto. Acho que a reabilitação é, para já, me parece, um caminho acertado para dinamizar a construção e a mão de obra, pôr pessoas a trabalhar na reabilitação e chamar pessoas para a reabilitação. Não sei se há dinheiros para isso, não há. Deveria haver até, a nível de governo, possivelmente uma Secretaria de Estado só para tratar disso. Só para tratar disso. Em acordo com o Ministério das Finanças ou qualquer coisa, não sei. Pronto, isso é uma ideia que fica aqui lançada. O Sr. Deputado perguntou se tínhamos tido alguma resposta da Autoridade da Concorrência. Não tivemos resposta nenhuma da Autoridade da Concorrência, nem fomos nunca abordados por nenhuma entidade oficial a perguntar, fosse o que fosse, em relação ao que se está a passar no mercado, nomeadamente no mercado da energia, da cogeração. Portanto, não há qualquer contacto nesse sentido. Portanto, nós tomámos a iniciativa de comunicar à Autoridade da Concorrência, de comunicar à Assembleia, aos deputados, pronto, pensamos que estamos aqui a fazer algum barulho e, digamos, a agitar um bocadinho as águas, porque penso que é importante, isto agora é uma opinião minha, que este tipo de reuniões de trabalho com o exterior desta casa é muito importante para quem está dentro desta casa. Porque os problemas que os deputados têm que abordar todos os dias e no seu dia-a-dia, muitas vezes, se calhar, os afastam um bocadinho da realidade que passa longe desta casa. E isto é uma forma de podermos, todos nós que estamos fora e na luta do dia-a-dia num mercado cada vez mais complicado, trazer-vos as informações e dar-vos a conhecer o drama que todos nós estamos a passar. Eu não sei se havia mais alguma questão que tenha ficado. Se há, eu peço desculpa.
Não, parece-me que não. Resta-me agradecer mais uma vez a vossa presença. Foi com muito gosto que os recebemos aqui. Como disse, e bem, a vossa disponibilidade, a vossa preocupação em relação àquilo que é o vosso setor de atividade e a nos dar a informação só nos ajuda a ter uma percepção ainda mais fidedigna daquilo que são preocupações que são transversais a todos os partidos, do ponto de vista da questão da energia, do financiamento do setor e também dos incentivos que têm sido atribuídos às atividades económicas e, portanto, sintam-se à vontade para futuramente nos fazer chegar outro tipo de contributos. Certamente, se calhar pessoalmente, será mais complicado no curto prazo, mas hoje em dia, felizmente, as formas de comunicação são expeditas e sem custos. E portanto sintam-se com essa motivação, porque isso alimenta a nossa ação e é por isso que aqui estamos. Portanto, muito obrigado pela vossa disponibilidade.
Obrigado, Nacho.